3, 2, 1。
Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Começando mais uma edição do Papo do Fino, estamos aqui no estúdio arejado, confortável, silencioso, já num bate-papo em off bacana, eu e meus diletos colegas Nogueira Bolina,
opa,
e Cleiton Montanha.
Se ficar, pega ladrão.
Ih, ele já
não
deu a
fica
deixa.
Não, se ficar, pega ladrão.
Já deu a deixa do assunto de hoje.
É, né? Se gritar, viu, Montanha?
Isso porque ele tá doente, né? Imagina se ele tivesse totalmente saudável.
Já começou, já tá todo pimpão, tá animadaço,
né? Tudo pimpão. Manda os contatos aí.
Nossos contatos: e-mail contato@ofinodabola.net, facebook.com/ofinodabola. E agora o nosso Twitter, que anda bombando. Interação total.
Agora com na rodada, então.
Porra! Vamos lá. @ofinodabola.net.
Só tá faltando o Bronquinha no Twitter, né? Porque o Bronquinha não participa.
O Bronquinha nunca mais apareceu.
O cara trabalha demais.
Tinha um amigo nosso também, Butico.
Seu Butico anda meio
seu
devagar.
Seu Butico sumiu do Twitter.
Seu Butico anda meio devagar.
Butico anda meio devagar?
Seu Butico.
Bom, vamos lá. O assunto hoje é um assunto que bombou na mídia nos últimos tempos, né? A gente tá gravando na sexta.
20 anos. É,
a gente tá gravando na sexta-feira, pode rolar alguma novidade até quarta-feira, o dia da postagem, né? Mas assim, a gente vai abordar a saída do Ricardo Teixeira, todo o contexto do histórico da saída, esses anos de gangsterismo total na Baderneira, né? Como foi batizado pelo nosso querido chefe, mais uma vez ausente.
Confederação, né? Baderneira de Futebol.
Esse é o nome de batismo do nosso saudoso chefe. Tá numa outra dimensão nesse momento.
Deus o tenha em bom lugar.
Bom, então assim, pra começar, nada melhor do que o Creed subir uma música que tem tudo a ver com o Ricardo Teixeira. Quer anunciar, Nogueira?
Titãs, Polícia.
Essa música é boa, né?
Ótimo.
Essa música é boa, boa demais.
Muito boa.
Só que aqui ao redor nosso aqui ficou vazio, né? Começou a tocar essa música aqui.
Não,
um monte de gente saiu do estúdio.
Nós estamos num lugar bacana. Aqui não tem. O estúdio tá bem localizado, mano.
Sumiu. Começou a entrar a música aqui, já viu um monte de gente saindo.
Olha, quem precisa de polícia?
Olha, eu vou falar pra você. É, aqui no Brasil, aqui, durante esses anos aí, na verdade, do Ricardo Teixeira na CBF, né? O assunto é esse aí. A polícia foi algo que não se efetivamente tivesse funcionado aí, esse mandato do Ricardo Teixeira não teria durado tanto tempo assim.
Exatamente, né? Quanto tempo durou o mandato dele?
Mais de 20 anos, se não me engano. Acho que desde
85.
89, eu acho que ele entrou no poder. Eu vou falar que foi 89 que ele começou na CBF. A partir daí é como todo político fala, né? Então geralmente o político fala: ah, mas quando eu tava lá eu fiz um monte de coisa, né? Diz que ele foi campeão em 94, diz que foi campeão em 2002. Na declaração dele ele diz que ele foi condenado e assim, condenado nas derrotas e menosprezado nas vitórias. Mas pô, o cara tá lá tanto tempo, não é coisa do Alibi no Corinthians, né? Falar que é o presidente mais vitorioso do Corinthians.
Exato, né?
O resultado que deu, né?
Exatamente.
Uma coisa que tem que dar um crédito. É difícil dar um crédito pro Ricardo Teixeira. Eu acredito que ele foi na aba da entrada do Martin no futebol. Uma coisa que tem que valorizar, o Martin da seleção evoluiu muito.
É, não é à toa que o Ricardo Teixeira mora em Miami hoje em dia, né?
entendeu?
Então, mas vocês na verdade não acham... Ó, você é um cara que gosta e manja do marketing. Eu nem tanto quanto você. Mas assim, você não acha que qualquer presidente que estivesse lá faria evoluir não, porque o marketing é uma necessidade do mercado?
Sim, mas é o que eu tô falando. Os anteriores não acabaram não valorizando isso. E eu acredito que aquela época, se ele entrou em 89, ele entrou meio que na... Ele chegou, pegou embalo da evolução normal, certo? Entendeu? Evolução futebol, o mundo tava transformando com internet, com um monte de coisa.
Exatamente.
Aí ele acabou entrando na aba disso, ele deu sorte. Mas assim, tem que valorizar que ele colocou o status da seleção totalmente outro patamar. Vocês são mais velhos, a seleção não tinha todo esse prestígio no mercado publicitário que tem hoje, certo?
Com certeza, né?
Como hoje ele tem os vários patrocínios que tem a seleção.
Concordo, Montanha. Hoje em dia a seleção tem mais... Não tem um prestígio
futebolístico.
Tem um prestígio comercial enorme. Mas um prestígio como selecionado brasileiro, como assim, algo que representasse o país, ela perdeu totalmente.
Não, sim, ó.
Perdeu totalmente.
Então, ela perdeu a identidade.
A seleção brasileira não existe para o brasileiro. Não,
ela perdeu. Que nem eu tô colocando só uma coisa. Ele não fez só orelhada. Você tem que falar também algumas coisas que eu valorizo daí que ele fez. Mas assim, a nossa liga, o nosso futebol brasileiro como um todo, não só seleção, ele está deficiente, eu coloco a responsabilidade nele.
Ó, então fazer um outro parênteses assim que eu acho interessante. O Ricardo Teixeira é o Ricardo Teixeira ou ele ainda é o genro do João Avelange?
Ele é uma carta marcada. E o Marinho então, é outra é carta marcada. Eu acredito que sim.
É, mas assim, eu acho que o Ricardo Teixeira, ele entra como genro do João Avelange, mas assim, depois, a gente, é lógico que o João Avelange também tá no bico do corvo aí, ele disputou a Olimpíada de 1910, né, então, nadador, né, ele era multiatleta, ele já era fazer decatlo naquela época lá já, mas ele depois, principalmente da Copa de 94, ele começou a alçar voo próprio, né, à toa que ele sim, e aí foi enfiando os pés pelas mãos, porque o que acontece... Ficou uma dobradinha, porque assim, no começo eu acho que ele era o genro do João Avelange. Mas depois, quando o João Avelange na FIFA e ele na CBF, virou uma coisa assim, fora do comum, né? Virou a hierarquia que eles. O ponto que eles chegaram de domínio do futebol brasileiro
Mundial
era o João Avelange. Digamos assim, o Ricardo Teixeira não tinha esse potencial todo lá no exterior. Mas
ele não achava?
Ele
não achava que ia ter?
Ah, achava. Então, mas a influência que tinha do João Avelange para com a CBF era assim. Então, o que acontece? Ele estava cobertado, né, o Ricardo Teixeira, pelo João Avelange, mas o João Avelange deu muito espaço, né, para o Ricardo Teixeira virar esse monstro que ele virou, né, tanto tempo no poder. A verdade é a seguinte, se fosse o Ricardo Teixeira ou fosse o Zé das Couves, muito tempo no poder da merda.
Então, mas por exemplo, o Brasil tem quantos títulos mundiais?
Que eu saiba, sim.
Sim, certo. Fora o moral de 78, né?
Cinco campeonatos. Cinco campeonatos mundiais.
Exato.
Cinco Copa do Mundo. Pronto.
Três na gestão do João Avelange, que foi o primeiro dos dois que ficou muito tempo. Ele ficou de 58 a 75.
Ele, na verdade, ele tava no monte da... o monte lá que o Moisés pegou a pedra nos 10 mandamentos, tava escrito no 11º mandamento, era o João Avelange, ele já pegou a pedra, já trouxe pra cá.
Então, ele ficou de 58 a 75 na CBF. Então, assim, os três títulos do Tri, que é tão falado, belo futebol, não sei o quê, foi na mão do Avelange. Depois do Avelange passaram três presidentes, que assim, reconhecidamente pessoas de caráter. Heleno Nunes, o Giulite Coutinho, que era... sempre foi tido como herói, e o que eu não gosto ali, o Otávio Pinto Guimarães, que ele devia ser primo do Tutankhamon, né, porque ele já era um cara antigo também.
Deve ser neto do João Avelange.
Então. Aí entrou o nosso gangster, que é pauta do assunto de hoje, que é o Ricardo Teixeira. Então assim, foram dois mandatários, porque passaram praticamente João Avelange, praticamente duas décadas, o Ricardo Teixeira mais duas décadas, só que os cinco títulos que a seleção brasileira tem foram na mão deles. E aí, como é que a gente explica isso?
Ah, não, eu não coloco o mérito deles, não, nessa parte, não. Eu coloco...
Mas, por exemplo, o podcast que a gente gravou sobre a Copa de 30, certo? O Brasil não era um candidato ao título, porque o grande candidato ao título era o Uruguai, a Argentina, a França, talvez pela Europa. O Brasil teria condições de brigar se não tivesse tido uma discussão na CBF, na CBD na época, desculpa. Então o que acontece? Já tinha mando e desmando desde aquela época. Então assim, eles não têm mérito nos 5 títulos que o Brasil tem na mão dos dois?
Eu acho que não.
Então, eu coloco a diferença do presidente da federação, presidente de clube, totalmente diferente.
Ó, só te fazer uma óbvia, não que eu ache, tá? Eu só tô metendo advogado do diabo.
Sim, você tá fazendo uma pergunta. É. Mesma coisa, quando eu coloquei lá no primeiro ponto a questão do marketing da seleção, não tô elogiando o Ricardo Teixeira, tô falando um fato concreto que aconteceu.
Até porque existe toda uma equipe, né? Não é só...
Então, presidente de federação, o que ele faz, basicamente, pra seleção? Vamos imaginar a seleção como um clube. Ele não contrata jogador.
Ele escolhe o técnico.
Ele escolhe só o técnico. E deixa lá. E muitas vezes ele não dá respaldo pro. Ele não deixa.
Então, mas não é ele que monta a estrutura, não é ele que.
Que estrutura define? Você precisa da, seleção? A estrutura, a seleção usa os clubes como se fosse um. A seleção, pra mim, é como se fosse um parasita. Se os clubes estão bem, os jogadores estão bem lá, não precisa estrutura nenhuma.
Sabe o que parece quando a gente fala de seleção brasileira?
Se você for ver hoje, a Granja Comaria é uma vergonha.
Ó. O teu comentário agora, o comentário que o Nogueira fez agora há pouco sobre a seleção brasileira, o podcast que a gente gravou sobre a falta de identificação com a seleção brasileira, a gente fala de vez em quando do fim dos estaduais, parece que o fim da seleção brasileira é mais vontade da população, porque aí não fala só pela gente, né? Parece que é muito mais vontade da população o fim da seleção brasileira do que o fim dos estaduais.
É verdade.
Porque assim, é uma coisa totalmente sem tesão hoje, né?
É, mas aí a gente vai parar naquilo que o Montanha tava falando. Então o que acontece? O Ricardo Teixeira, ele conseguiu monetizar a CBF. Então ele aumentou a arrecadação. A gente sempre ouviu falar disso aí, mas por exemplo, o Brasil, ele, esses dois últimos amistosos foi Gabão e Croácia?
E a Bósnia. Bósnia.
E Bósnia, então. Gabão e Bósnia, Bósnia eram dois amistosos, o seguinte, que a CBF fechou um acordo com uma empresa e assim, ó, você tem que pagar 2 milhões de dólares pra gente. E o que você conseguir fazer a mais, você pode fazer. Ruma dois lugares pra gente jogar. Assim, o distrato, o descaso, né, com a seleção brasileira. Pô, lembra? Não sei se vocês se recordam daquele jogo que o Diego Souza. Dizem que o Diego Souza foi queimado na seleção. Naquele jogo que ele foi jogar lá na Rússia, lá. Tava um frio desgraçado.
Foi Bolívia.
Não, na Rússia? Foi na Bolívia?
Foi na altitude.
Tá,
foi,
mas teve um jogo também que foi jogar na Rússia, embaixo de gelo lá. A seleção foi se apresentar. Então assim, a seleção, ela tem parecido muito mais um bibelô que, olha, temos que colocar em várias vitrines. Aonde podemos jogar agora? Ah, vamos colocar em tal lugar. Sim, do que realmente uma seleção que é pra competição, pra ganhar títulos.
Então, vou cornetar um pouco mais. Vitrine ou fonte de arrecadação?
Então, mas é vitrine justamente por isso. Porque assim, eu coloco a seleção igual. Eu lembro que teve amistoso, acho que na Ásia, que o Brasil fez, que os caras colocaram a foto do Kaká e do Ronaldinho Gaúcho. Não, eu lembro que era Ronaldinho Gaúcho e Robinho, se não me engano. A foto dos dois no ingresso, sendo que nenhum dos dois estava convocado para a seleção. Então assim, você vê que aquele jogo da seleção brasileira não tem valor nenhum, se não for valor econômico.
Tem uma história, eu acho que eu li en passant só. O Ricardo Teixeira, ele pegou, marcou um amistoso, o Brasil jogou na Suíça algum jogo. Acho que foi algum jogo que o Brasil jogou na Suíça.
O Brasil teve a concentração na Suíça, não foi?
Então acho que foi isso. Aí a Suíça precisava depositar, a Federação Suíça, o governo, depositou um dinheiro na conta de uma sobrinha de 11 anos.
Não sei se é a mesma coisa, mas teve o presidente do Barcelona, fez com
que pesou pra saída dele.
Foi o Sandro Rossell, que é presidente do Barcelona hoje em dia, que ele era gerente da América Latina da Nike, presidente da América Latina, alguma coisa do gênero. Então o que aconteceu? Teve um amistoso que o Brasil ia jogar, alguma coisa do gênero, assim, não me recordo direito. Eu lembro que foi uma denúncia do
Ninguém
blog.
Se recorda direito, eu não me recordo.
Foi a denúncia do blog do Juca, que ele disse que, na verdade, o Sandro Rossell, o Ricardo Teixeira pediu para que ele depositasse o dinheiro na conta da filha do Ricardo Teixeira.
Depositou um cheque
de 7 milhões de dólares, uma coisa assim, na conta da filha do Ricardo Teixeira. E assim, o Juca levantou essa informação. Na época, o Ricardo Teixeira, faz uns 3 meses atrás, na época o Ricardo Teixeira ficou furioso, ameaçou processar e tal. O Juca falou: olha, única coisa que eu disse foi o que aconteceu. Coloquei o nome da menina, menor de idade, só porque estava envolvido na transação financeira. Só por isso denunciei. Então, a minha intenção não era expor a menina, mas se está envolvido em corrupção, é lógico, ficou claro que está envolvido em corrupção, isso aí. Tem que depositar o nome da menina de 13 anos.
Agora, isso é coisa recente. Lamentável, né?
Essa matéria a gente até vai colocar aí no... Vai colocar no post aí.
Isso é lá, mas devia ser um hábito, né? É. Na verdade, eu li aquele livro Jogo Sujo sobre os bastidores da FIFA. E o autor do livro é o Andrew Jennings, que é um jornalista que, assim, nutre um ódio pelo. Com razão, né? O amor ao futebol dele nutre um ódio muito grande ao Blatter e ao Ricardo Teixeira por conta desses. Excessivos desvios, né? Caixa 2, depósitos em contas particulares, uso de laranja. Só contar uma passagem rapidinho de uma história desse livro na FIFA. Teve uma reunião tal, foram votar, né? As federações votam e o dirigente do Haiti não pôde ir. Os caras pegaram a namorada do dirigente da Jamaica, falaram que ela veio representar o cara do Haiti porque o Haiti ia votar contra eles. E a mina ia votar a favor, porque era namorada do cara da Jamaica. E ninguém fala nada, mano. E assim, e é o tipo de assalto que os caras resolvem. Agora, uma coisa que deixa muito... me estranha demais é a questão das federações apoiarem tanto o Ricardo Teixeira. Ele ser um cara inquestionável durante esses anos.
É politicagem, mas... isso daí é politicagem. Não é só as federações, Rodrigo. Se você for ver, os dirigentes dos clubes apoiam ele.
Então, isso daí nós vamos falar no terceiro bloco.
Entendeu? Assim, você tem esse problema. Mas agora sobre Ricardo Teixeira, a gente tem que entrar um pouco. O que que isso afeta? Se é bom ou se é ruim? Que nem, o que vocês acham dessa saída dele?
Estilo e agora CBF?
Eu acho que isso vai trocar o Pinico.
Não, mas agora aqui uma dúvida. O que que vocês acham? Que ele vai voltar, ele tirou realmente
não,
o time de
não,
campo.
Não, eu acho que ele tirou o time de campo, ele não tem.
Eu só vou. Em cima disso daí que você tá falando, que você acha, eu vou lembrar uma passagem aqui dele, se eu não me engano, foi em 2000. Entre 2000 e 2002. Ele pediu licença também, falou que não ia mais voltar, porque era a época da CPI.
Então, mas quem pede licença não fala que não vai mais
não,
voltar.
Não, tudo bem. Ele se afastou, tá? Ele se afastou realmente da seleção naquela época da CPI. Aí o que ele precisava? Que acontecesse algo para abaixasse aquela pressão em cima dele.
2002, ganhou o título.
Ganhou o título. Assim ganhou o título, ele voltou.
Mas o Mourinho... E tem aquela arbitragem contra a Turquia, né? Que,
não, entendeu? Não.
Isso... O cara quando é mais... Não, o cara quando é meio conspirólogo...
Ah, não. Isso eu não acredito. Eu já falei. Só acreditar nessas coisas...
Mas o assiste mais futebol. Não,
mais futebol. Concordo.
Então, Montanha, mas assim, é diferente agora. Porque assim, agora ele pediu licença... E depois de alguns dias ele renunciou, cara.
Ele renunciou, então agora...
Assim, é lógico que, por exemplo, ele pode voltar a ser candidato para ser eleito.
Tem que ver o estatuto, porque às vezes o estatuto prevê que a renúncia...
Então, mas no caso, assim, mas pedindo renúncia, ele não... Porque assim, num primeiro momento tinha essa desconfiança de que ele só tinha dado um gelo, tinha tentado sair de cena, que é o que todo mundo tava pensando que ele ia fazer mesmo, apesar dos rumores que ele pediria renúncia. Mas pensou-se no primeiro momento com o afastamento dele que ele só ia passar um tempo fora para depois voltar, mas a partir do pedido dele de renúncia, ficou constatado que realmente ele não volta.
Eu não achei que ele ia renunciar, viu? Então,
ninguém achou, né?
O que eu vejo é o seguinte, eu acho que do histórico dele, o tiro de misericórdia dele no futebol foi a Copa do Mundo. Eu acho que tudo que ele imaginou, ele conseguiu, ele fechou esse negócio da Copa do Mundo. Estamos agora em quase metade de 2012, certo? Entrando quase na metade de 2012, não tem como a Copa agora dar alguma zebra. Eu acho impossível. A coisa já tá maquinando, tá processando.
Eu acho muito improvável.
Eu acho
improvável,
muito difícil. Acho que...
Você não vai. Sabe qual seria o jeito de talvez dar uma reviravolta muito grande? Se der uma reviravolta muito grande no poder da CBF, que é uma coisa que não vai acontecer,
tá,
porque
mas,
as federações não
vocês,
vão colocar uma oposição.
Há um mês atrás, você acha que era mais provável não ter Copa no Brasil ou o Ricardo Teixeira sair do CBF?
Eu acho que era mais provável sair do CBF.
Eu apostaria todas as minhas fichas em não ter Copa no Brasil.
O que eu vejo?
A Copa no Brasil, ela faz parte de um esquema que, na minha concepção, inclui o governo federal.
Também, lógico.
Entendeu? Então, assim, é um tráfico de influência de uma proporção que eu acho que a gente não imagina.
Mas o problema é assim, que a Copa do Mundo que decide não é... só as mutretas do Brasil não resolvem a Copa do Mundo.
Mas a mutreta não é só no Brasil. Onde são as próximas Copas do Mundo?
É, primeiro,
na Rússia primeiro, e no Catar. Certo? Então o que acontece? Pensa nos locais. A Rússia é uma nova economia, também uma economia emergente, num momento difícil do mundo. O mundo vive um momento economicamente difícil, né? E o Catar está numa região onde a concentração de capital é imensa. Não o Catar, o Oriente Médio.
É verdade.
Então, se você pensar sobre esse ponto de vista, você vai trazer a Copa para lugares onde existe, em teoria, uma estabilidade econômica e uma economia crescente.
Não, eu entendo, mas assim, mas pensa você, Rodrigo, ainda tem, tá sob, assim, o contrato entre a FIFA e a CBF, entre a FIFA e o governo brasileiro, estipula que até agosto, se a FIFA não, decidir não fazer a Copa do Mundo, a FIFA tem todo o direito de não fazer mais a Copa do Mundo no Brasil.
Ah, sim, ela pode existir
e para outro lugar não pagar nenhuma multa.
Mas o Blatter tá gostando das churrascarias que ele veio comer.
É, então, é essa teoria. Tá, isso pode acontecer. Eu acho muito difícil não ter a Copa. Mas a última jogada do Ricardo Teixeira foi essa Copa. Pra ele foi a chave de mestre. E assim, colocando tudo aqui que eu acho muito difícil não ter a Copa, ele tirando dele da reta agora, o negócio já tá funcionando. Tudo que ele articulou, pra ele, já, ele vai colher os frutos lá na frente. Lá na frente não agora, questão de um ano ou outro. E ele finalizando, saindo agora, ele vai deixar a bomba ou qualquer plano que tiver pra quem entrar. Tudo que ele já podia orquestrar pra arrumar, deixar a Copa em andamento do jeito que ele quer, já foi feito.
Então, pra fechar o bloco, assim, quando você pergunta, e agora CBF, ninguém aqui vê uma perspectiva boa, assim, de pegar um cara novo.
Mas assim, infelizmente não. Eu acredito que ele vai continuar por fora, ou os dirigentes vão continuar por fora, tocando a CBF do jeito
vai
que ele sempre quiser.
Por fora, mas assim.
Eu acho que ele não vai continuar dentro da CBF, não vai comandar, mas vão continuar comandando pessoas que pensam
tem
como ele.
Os parentes dele, ele tem muito poder dele, lá fora. Tá o primo dele, estão todos na CBF. Mas assim, eu acho que pra um cara que ama o poder como ele, tem que ficar fora da presidência da CBF. Na Copa do Mundo no Brasil, eu não sei como é que isso deve passar na cabeça desse cara, mas deve ser meio complicado, né?
Vai ser tenso. Bom... assim, agora a próxima música que o Creed vai subir, o que, que ele merece?
Porrada, porrada.
Porrada, Titãs.
Nota 10 para as meninas da torcida adversária. Parabéns aos acadêmicos da associação. Salações para os formandos da cadeira de direito. A todas as senhoras, muita consideração.
Bom, damos bastante porrada no Ricardo Teixeira. Agora vamos continuar um pouco essa discussão do e agora CBF, né? Porque assim...
E o Montanha tá com o cu na mão do Ricardo Teixeira processar a gente.
Né? Porque assim, nós falamos um pouquinho sobre a nossa perspectiva, só que agora a gente vai falar um pouco mais substancialmente, né? Então até 2014 todo mundo projeta a manutenção do que tá acontecendo aí.
Sim,
né?
Sem, então, sem ele e ele estando por trás, só isso.
Uma mudança não muito radical.
A verdade é que no, assim, o que acontece? A CBF, ela, lógico que é um órgão público, mas assim, é uma federação, então.
Não, ela não é pública.
Não, sim. Público assim, de.
Ela não é órgão público,
não, assim,
infelizmente.
Não, não é órgão público, mas assim.
Mas é uma coisa de domínio público.
Domínio público. Então o que acontece? Todo mundo se mete no negócio. Então, é a mesma coisa que a federação de judô, federação. Então o que acontece? O funcionamento dela interfere diretamente na...
Agora, um ponto aqui que nem está na nossa pauta. Você acha que a CBF deveria ser pública?
Não, tá bom.
Não, também não.
Já mama nas tetas da gente, sem ser público, a gente se fosse. Mas o que acontece? Ela é um órgão que tem os seus... É como se fosse um sindicato dos clubes, né? Mas a CBF... Ela se relaciona diretamente com o público, com a população, influencia bastante o cotidiano do cidadão brasileiro. Então, é um órgão muito forte no Brasil e que, mas assim, trabalha com a política como qualquer outro órgão brasileiro. Então, o que acontece? Os conchavos, a troca de favores, a relação com o governo federal, são tudo, assim, é o que sustenta a CBF. Então o que acontece? Até a gente for parar pra pensar, como é que o Ricardo Teixeira fica tanto tempo no poder? É amarrando acordos com federações, liberando verba para federações, XYZ, e essas federações acabam ficando amarradas na reeleição ao o candidato que está lá no poder. O que acontece? E isso, se perpetuando, faz com que pouco o poder mude. E para a Copa de 2014, eu acho que é muito importante para a manutenção da CBF, né, para a Copa do Mundo, que haja um mínimo de problema dentro da CBF.
Isso é importante. Só fazer um parênteses aqui. Você sabe de quem que o Ricardo Teixeira ganhou a primeira eleição para a CBF? De quem que a gente se livrou e veio o Ricardo Teixeira e era pior que o cara?
Paulo Maluf.
Nabia Bichedi, quase. Nossa senhora. Então, assim, você vê que a gente não tá. Então, você for analisar. Vamos falar de nome agora. Bom, seguindo nessa linha de só porcaria, vamos projetar nome. Por exemplo, quem tá entrando agora? O ladrão de medalha.
O cara que pega medalha, exatamente.
Saiu o gangster do Velho Oeste.
Entrou o Zé das Medalhas.
Entrou o Zé das Medalhas. Certo. Prefeito biônico da época da ditadura. Governador, né? Biônico da época da ditadura. Cara que rouba medalha de criança. Já foi presidente da federação. Ele é o vice-presidente para a região sudeste. É o mais velho dos vice-presidentes. Por isso que ele foi empossado. No Nordeste, por exemplo, nós temos Fernando Sarney como opção.
Sarney tá em tudo, né?
Fernando Sarney. Você viu que tá tudo em casa. Só falar
será que o sobrenome do Brasil é Sarney? Se o Brasil tivesse sobrenome, seria Sarney, certeza. Putz grilo.
Não, o que que acontece? Aí é toda corja. Né? Aí quem é o homem forte? Assim, na minha concepção, quem aparece como homem forte pra assumir a CBF, na minha concepção, infelizmente, é o Marco Polo Del Nero.
Vocês viram ele com crédito? Você acha que ele é um cara forte?
Então, forte politicamente, você tá dizendo?
Eu acho ele forte politicamente.
Eu não acho ele um cara forte politicamente.
Sabe por quê? Porque, ó, eu vou contar aqui uma história. Senta que lá vem a história. Eduardo José Fará foi o presidente da Federação Paulista que levou o futebol paulista no melhor estágio de toda a sua história. Ninguém discute, não vou falar sobre aquele robô.
Principalmente
ele roubou, ele
em marketing, né?
Em marketing, montou uma federação maravilhosa.
Mas quando é que o Fará entrou, mais ou menos?
Ah, o Fará deve ter entrado em...
Não,
80 e alguma coisa.
A mesma...
No final dos anos
80.
Cai
na mesma coisa do Ricardo Teixeira. É a época que o futebol tá se tornando... Saiu daquela fase do amadorismo, se tornando empresa. Esses caras
então não,
tudo na aba.
Não, assim, mas assim, o Ricardo Teixeira é acionado por uma série de roubos. Todo mundo sempre falou que o Fará roubava. Só que o Fará nunca foi acionado pro roubo. O problema do Fará sempre foi a sede de poder. Ele sempre quis poder. O problema dele era esse. O Campeonato Brasileiro, com 20 clubes, chegou a ter 8 paulistas na época do Fará. União São João de Araras, Ponte Preta, São Caetano, Português e os quatro grandes. Então, assim, o cara reinou na Federação Paulista pro futebol paulista ser o dono do poder futebolístico nacional. Ele tentou se projetar dessa forma, certo? Tanto que tem uma coluna do Cosme Rimoli, né, no UOL, contando como tá o Fará hoje.
No R7.
No R7. O Fará tá acabado, segundo a coluna dele. Por quê? Porque ele perdeu o poder. Ele tentou de todas as formas chegar no poder, se aproximar do Ricardo Teixeira, só que o relacionamento do Ricardo Teixeira era muito melhor para ver o nível dele com o Eurico Miranda e com o Caixa d'Água,
porque o
que
Ricardo
é o presidente
Teixeira
da Federação Carioca.
E assim, indiretamente, o Ricardo Teixeira, ele gostava do poder, tanto quanto o Eduardo José Fará, não queria perder o poder pro Eduardo José Fará.
E se sentiu ameaçado
e foi se aliar com quem não queria poder.
Exatamente.
Dele,
né? Aí o que acontece? Por que esse meu raciocínio, esse parênteses? Porque assim, existe uma briga não só por roubo. O problema do Ricardo Teixeira, que me incomodou em todos esses anos, era essa questão da sede pelo dinheiro também. Não era só a sede pelo poder. Porque o Fará, ele sempre apareceu. Óbvio que o Fará deve ter roubado pro cacete, né? Mas assim...
Aquela expressão faraônica...
É. Surgiu de Eduardo José Fará. Não foram os faraós. Então o que acontece? o Fará elevou o status. Como você pode, de repente, falar que o Ricardo Teixeira também elevou o status, porque eles têm o título de duas Copas do Mundo. Né? Só que o que acontece? O Marco Polo Del Nero, ele também tem essa mesma sede de poder, só que um relacionamento melhor com o Ricardo Teixeira e com alguns presidentes de federação. Só que o Marco Polo Del Nero, que era aí que eu queria chegar, ele fez exatamente o contrário do Fará. O Marco Polo Del Nero acabou com o futebol de São Paulo.
É verdade.
Ele enfraqueceu o futebol de São Paulo. A gente vê em vários campeonatos. A gente nunca viu tanto título carioca só na década de 80. Né? Tanto título de carioca, tanto carioca na crista da onda. Nada contra, mas todo mundo tinha que estar na crista da onda. E assim, ele acabou com o futebol de São Paulo, porque ele acabou com o futebol do interior de São Paulo. O Montanha é veementemente contra o campeonato estadual, não gosta do campeonato estadual.
Não, peraí, eu vou reafirmar de novo. Eu não gosto da forma que ele é disputado hoje.
Ah, sim.
Então, o jeito que ele é organizado,
você
não
é
gosto.
Fã dos campeonatos estaduais, mas assim, o interior, sempre quem foi, alimentou, eles criavam bons times, alimentavam o time na capital e faziam aquilo crescer.
Sim.
Então, assim,
a pouco que eu sei da história, os maiores craques saíram do interior, certo?
Então, exatamente. Agora, você vê, por exemplo, um candidato, algum de vocês dois, um candidato real, não vamos falar do que a gente quer ainda, um candidato real com uma possibilidade maior que o Marco Polo Del Nero?
Então, é, o, assim, a gente também, talvez a gente veja isso de uma forma meio distorcida, porque assim, eu já ouvi comentários que o Polo Del Nero não, assim, os presidentes das outras federações têm receio dele, assim, tomar o poder, chegar no poder, porque assim, o Marinho é apoiado pelo Marco Polo Del Nero e por isso mesmo que não vai haver a reeleição da CBF. Então assim, houve rumores para que houvesse uma reeleição da CBF a partir que o Ricardo Teixeira saísse. Mas como o Marinho apoia o Marco Polo Del Nero, apoia o Marinho tá no poder e vai continuar no poder. Mas
o
acontece?
Estatuto também dá essa
brecha. Não, mas tudo bem, o estatuto a gente rasga e começa de novo, né?
Assim,
se precisar, a gente faz de novo. Então o que acontece? O problema é o seguinte, a gente aqui que é paulista, a gente vê ele como um grande expoente, porque tá aqui próximo da federação. Mas o problema é o quê? Quem decide isso não é publicidade, não é mídia, são os presidentes das federações. O que acontece? Se eles chegarem a um ponto, é a mesma coisa desse
cara. Você quer ver um cara que eu acho que tem mais força? Eu vendo, não tenho conhecimento, não tô falando em dados nem nada. Vejo um cara que tem força política, eu acredito, o Andrés.
Mas o Andrés é o seguinte, eu que ouvi dizer também que o Andrés, com esse cenário político.
Não, pode ser
espirrado. Não, mas o Andrés é o seguinte, depois que ele fez a implosão do Clube dos 13. Eu ouvi dizer que ele começou a ser meio que odiado pelas federações. Porque assim.
Na verdade, ele é um conchavo forte
com o Ricardo
Teixeira.
Agora
então,
o Ricardo Teixeira caiu.
Só que assim, ele tem um apoio muito forte dos clubes, né?
Não.
Não tem.
Ele teve na época, por quê? Porque lutou-se a favor do Ricardo Teixeira. Então o Ricardo Teixeira deu apoio pra ele, pra que ele fizesse implosão no Clube dos 13 e acabasse com a negociação da TV.
O que eu falei aqui. Eu acho que ele tem mais força do que o Marco Polo Del Nero.
Então, mas assim, só retomando o que eu tava falando, o que acontece? Esse negócio de ter força é uma coisa meio relativa, porque o que acontece? Apesar do cara ter força, depende dos políticos. Depende dos caras que estão lá, depende dos...
Então, mas na verdade eu vejo assim, ó. Eu vejo alguns nomes fortes. Por exemplo, o do Marco Polo Del Nero. O do Fernando Sarney, por que, que eu acho ele um nome forte? Porque logo que o Ricardo Teixeira anunciou a saída da entidade, a licença, o presidente da Federação Sergipana, que eu não me recordo o nome, ele já saiu em tom de preocupação com a saída e da manutenção da maneira como o poder está sendo exercido. Né? Então o presidente da Federação Sergipana deixou isso claro. A gente não pode desprezar porque é da Federação Sergipana, porque a Federação Sergipana e a Federação Paulista apitam a mesma coisa.
Certamente.
Mas na prática também. Por quê? Qual é a probabilidade de algum candidato reprovado pelas federações de Norte e Nordeste ser eleito? Zero. Não existe a possibilidade. Agora, se tiver um racha dentro das federações do Nordeste, aí é uma outra história. Então, Fernando Sarney é um nome forte. E o presidente da Federação Gaúcha de Futebol foi outro que se manifestou. Só que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, ele não alinha com o Ricardo Teixeira. Então, para mim, os três nomes são esses. O Fernando Sarney, Marco Polo Del Nero e o presidente da Federação Gaúcha, que é o Noveleiro, né? Francisco Noveleiro Neto.
Ah, Noveleto.
Mas pelo que a gente...
Então, assim, são assim... não adianta a gente pensar, porque a gente tava conversando agora em off, a gente tem os nossos nomes utópicos. Pra mim são nomes utópicos. Quem você gostaria, Montanha, que fosse presidente da CBF?
Pra mim tem dois caras, Raí e Zico.
Pra você, Nogueira.
Eu também, mas ó, eu colocaria o Raí em primeiro do que o Zico.
Porque ele tem uma experiência com gestão.
Com gestão.
Acho que o Zico tem a gestão do CFZ, né? Mas
tem CFZ, teve conhecimento lá.
O Raí foi treinador de seleção também. Os dois, eu acho que são dois bons nomes. Mas assim, eu vejo como nomes utópicos.
Que não tem espaço, né?
Essa que é a questão, não tem espaço. Quem vai levantar esses dois caras? Ninguém vai levantar.
Porque assim, a política é um negócio sujo. O cara pra entrar vai ter que sujar as mãos.
É lógico.
Não vai ter. Então assim, por que o Ricardo Teixeira fica tanto tempo no poder mesmo tendo eleição? Ah, vamos fazer um jogo lá no Amazonas. Olha, vamos trazer aqui, não sei o que lá e tal. Isso elege de novo o presidente.
Olha como funciona a federação. Federação de Pernambuco, tinha um presidente chamado Fred de Oliveira. Aí os caras falaram que agora lá é Feudo de Oliveira, né? Fazendo uma alusão ao feudalismo, porque entrou o Carlos Alberto de Oliveira, que faleceu. Só que eles já garantiram o futuro, porque tem um tal de Davi de Oliveira, que é filho do Fred, sobrinho do Carlos, que já tá ali alimentando para presidir. Só que o moleque tá com 22, 23 anos. E esse Carlos Alberto de Oliveira, sabe o que ele falava? Quando ele criava o regulamento do Campeonato Pernambuco, que agora é um pouco mais normal. Né? Mas na época dele, ele criava um regulamento mirabolante, triangular, não sei o quê. Ele fala, o campeonato é meu. Se eu quiser o rasgo do regulamento, faço outro. Então, a metodologia de trabalho dos caras norte e nordeste é essa. É essa. Não tem outra. Você vai esperar que o Raí ou o Zico consigam subir, alçar a condição de candidato numa atmosfera dessa? Essa que é a questão. A gente tem que trabalhar com a realidade.
Mas... concordo com você, mas que seriam dois excelentes nomes, eu coloco mais um também, que tem uma experiência, eu acredito, coloco bem mais do que o Zico e o Raí, o Leonardo.
É, o Leonardo, são três nomes excelentes. Agora, por exemplo, você colocaria o Ronaldo?
Eu não colocaria.
Sabe por que o Ronaldo eu não coloco? Por causa que eu entendo o Ronaldo como um político. Ele gosta dessa parte de politicagem. E ele comprou a ideia do Ricardo Teixeira, então ficaria sempre aquela imagem, pô, é o Ronaldo, ele tá em trás trabalhando com o Ricardo Teixeira.
Não, ele é envolvido, né?
É, não, e o Ricardo, o Ronaldo, o que aconteceu? Ele entrou na CBF agora, na CBF não, no call, justamente por quê? Porque ele quer espaço, publicidade, que é business, a verdade é essa. Ele entrou, ele chamou o Ricardo Teixeira, né, de duas caras, depois foi lá e beijou os dois lados da cara do Ricardo Teixeira, mas assim... é business, ele quer dinheiro, ele quer status, ele quer espaço, assim, ele quer publicidade. Hoje ele trabalha com isso e é por isso que ele tá lá. Tanto que esses dias atrás eu li, acho que foi no. Um desses sites da internet, acho que foi no Perrone que eu li, que ele falou por que ele tinha defendido o Ricardo Teixeira. Ele falou, é político.
Então assim, aí é uma situação complicada. E o Pelé?
Pelé jamais.
Pelé, querendo ou não, ele é queimado. Não, sério.
Você é o pior, hein, Rodrigo? Você é o pior, hein, meu? Continuamos, tá?
Não, ele tá queimado. O pessoal, ele coloca assim: Pelé é um poeta calado. Tudo que ele for fazer, vão lembrar dessa frase. Vão falar que ele foi mágico com a bola, mas politicamente é uma porcaria. Os caras criticam até
você
hoje.
Já que você colocou essa frase, e o Romário?
Romário não.
Eu também não colocaria o Romário.
Então o goleiro não resolve.
Eu acho melhor.
Não,
o Raí, o Leonardo e o Zico, na verdade, são só boleiros. Eles têm uma quantidade intelectual razoável.
Sim, mas não adianta.
Eles
ser só
são
goleiro.
Pessoas fluentes.
Você está colocando num cara com o presidente.
Não, é isso que eu tô
tem
perguntando.
Tem que ser um cara que conheça, tem o molejo da política. E tem respeito da imprensa.
É, até porque o Romário também, além de tudo, ele é um cara bastante questionado nesse ponto.
Entendeu?
De vista.
Aí você tá arrumando um problema.
Eu não consigo pensar muito bem, mas esses são jogadores na linha do que seriam no futuro, por exemplo, Rogério Ceni, né? Existem alguns jogadores, você vê, um jogador com uma expressão muito menor, mas o Paulo André do Corinthians é um jogador assim com nível.
É, então, tem que ver até onde esse nível também não leva essas pessoas a também compactuarem com o poder que tá aí. Porque assim, quanto mais sapiência a pessoa tem, mais assim, também, né? Pra ela pensar, olha, vamos manter ele.
E outra, vai ficando mais velho também, né? Porque tem aquela história. chega, a gente dá aula, né? Nós dois somos professores. Aí quando você chega num lugar cheio de vontade de trabalhar, tem uns macacos velhos de casa que chega assim: pô, você trabalha muito, você é bobinho ainda, você é novinho ainda, você tá aprendendo.
Costas, fala, não vai dar.
Exato, né? Falam isso. Então é a mesma coisa que acontece lá, né? Dimensão pode ser outra, mas assim, a história é a mesma,
e,
né?
E assim, esse cara que... Porque assim, a gente for olhar, esses políticos sem vergonha, pilantra que tem aí, são todos pós-graduados, todos engenheiros,
tem
pessoas de
faculdade, faculdade no exterior, mestrado no exterior. Bom, então, depois de falar dessa corja toda, a música que o Creed vai subir agora, do Titãs também, né? A série inteira do Titãs, serve para praticamente todos que nós falamos aqui. Vamos tirar Zico, o Leonardo, o Raí, o próprio Ronaldo, eu acho. Sim. Que eu não posso incluir nisso, né? Então Romário agora a gente também, vai, né? Ouvir quem? Quem você falou, Montanha?
Romário também não pode.
O Romário também ainda não pode, né? Por enquanto não. Então agora a gente vai ouvir Titãs, Bichos Escrotos.
Ratos, entrem nos sapatos.
Bichos escrotos, saiam dos esgotos. Eu canto pra caralho, hein?
Canta.
Meu Deus do céu. Ó, então é o seguinte, agora nós vamos, falamos já de alguns bichos escrotos, né, que a gente já comentou sobre os possíveis candidatos, né, os reais e os utópicos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de federação, de voto, de clube, que você comentou no primeiro bloco, né, Montanha? Que os clubes também têm a questão do voto. Então, dentro da questão do voto, a gente também acaba falando de uma coisa que é negociação de cotas, né? Porque isso é uma jogada política. Eu até comentei do Fará também. O Fará segurava os clubes na mão dele. Foi o Fará que começou com essa história de adiantamento de cota. Não existia adiantamento de cota. Aí o Fará segurava todo mundo na mão com esse empréstimo que ele jogava, que era adiantamento de cota, né? Então é uma maneira de segurar o clube. E a CBF fez isso, faz isso. Eu não sei se vai continuar fazendo, tomara que não, durante anos.
Só a CBF, a Globo.
Então,
também,
mas. Assim, é, a Globo
essa
também.
Essa parte aí eu acho que não entra a CBF. Ou, hoje, agora vai entrar, porque o acordo tá entrando. Mas antes que segurava era o Clube dos 13. Esse empréstimo não entrava a CBF. CBF não tinha nada a ver, era só o Clube dos 13.
Não, a CBF mais.
Esse adiantamento.
Mas quem liberava a. Quem fazia a negociação antigamente, quando começou a história de adiantamento, era a CBF. O Clube dos 13, na verdade, ele passou a fazer essa negociação depois. A mesma coisa a Federação Paulista. Então a Federação... E outra coisa, esse adiantamento de cota, você precisa ter o capital para fazer o adiantamento. Nem sempre... É que o Nogueira falou. A Globo, ela faz parte dessa negociata suja das cotas. Por quê? Porque com a Globo fazendo parte, a Globo, inclusive, mesmo adianta.
Mas ela
porque
não tem nada
a ver. O Clube dos 13 não tem dinheiro como a CBF tem.
Tanto que ela ferrou com o meio mundo aí, porque é o seguinte, todos os clubes aí no começo do ano estavam contratando, indo no mercado, contratar um monte de gente, e daqui a pouco teve um monte de refugo. Aí os times acabaram voltando atrás, não vão contratar mais. O Corinthians baixou o Roberto Montilho, o Flamengo, que tinha ido pra cima do Wagner Love, depois recuou um pouco pra depois contratar. Por quê? Porque a Globo negou o adiantamento que existia até então. Então, um novo contrato, a Globo não adiantou o dinheiro, então o que fez os clubes dar uma freada.
Então, será que a Globo já sabia dessa provável saída do Ricardo Teixeira?
Não, acho que não.
Pensamento é muito teoria da conspiração.
Não, acho que não. É saída do Ricardo Teixeira, eu tenho certeza que a Globo, assim, há comentários que até o Lula comentou com o Ricardo Teixeira e pediu para o Ricardo Teixeira não sair da CBF, tudo. Mas, assim, é certeza que a Globo faria o esforço necessário para que o Ricardo Teixeira não saísse da CBF, porque... É o status quo, é importante para a Globo estar esse poder colocado, estabelecido como está aí hoje em dia.
A eleição da CBF, ela funciona com votação de todo mundo.
Presidente das federações,
né? Os presidentes das federações e os presidentes dos clubes da primeira, segunda, terceira e quarta divisão.
Que elegem os presidentes das federações.
Elegem os presidentes das federações.
Então é uma eleição, digamos assim, indireta pelos clubes, né?
É de tipo distrital, né?
Certo.
Tipo distrital. Então o que acontece? você tem que satisfazer todo mundo. Então você satisfaz como o Brasil inteiro, com Copa do Brasil.
É verdade.
Certo? Que vai inchar, né? O ano que vem.
É verdade.
Porque eles vão deixar o semifinal da Libertadores. Então, assim, já tá todo mundo contente. Por quê? Porque o campeão do Acre vai jogar a Copa do Brasil. Certo? O campeão. Vamos pro Espírito Santo, que aqui do lado é um futebol um lixo.
Vai pro Copa do Brasil. Qual que é o destaque do campeonato do Espírito Santo, Rodrigo?
É o Rio Branco, é líder. O tradicional Rio Branco
do Espírito Santo. Acre?
No Acre começou a semana passada.
O Rio Branco não joga no Acre, joga no Espírito Santo?
Não, Rio Branco. Tem os dois, né? É verdade, é o melhor. Só que o do Acre começou a semana passada. E vamos ver se o Plácido de Castro vai vingar, porque ano passado eles ramelaram no final. É, então o que acontece? Você satisfaz todo mundo. O Campeonato Brasileiro criou a Série D por quê?
Para atender mais clubes.
Para atender mais clubes em termos de projeção nacional, certo? E assim, a CBF sempre briga por vagas em Sul-Americana. É, apareceu uma mudançazinha de regulamento? Não, vamos encaixar um brasileiro. Ali a CBF sempre muito bem relacionada com a Confederação Sul-Americana, porque o seu
outro
Nicolas
cara
Leos,
que tá lá também.
Então assim, é ad eterno as pessoas, né, nessa história toda. Porque assim, o Nicolas Leos é o quê? Paraguai. Existe um acordo para não entrar nem brasileiro nem argentino no comando da Sul-Americana, para não falar que se puxa a sardinha para A ou B, que são os dois mais poderosos. Essa é uma das histórias, inclusive, pelo qual o Fará rodou na Federação Paulista. Porque quando o Ricardo Teixeira queria, sentiu que ele queria o comando da CBF, deu um empurrão nele, ele foi tentar o comando da Sul-Americana. Só que o Ricardo Teixeira já tinha esse acordo com o Grondona para nenhum brasileiro nem argentino se candidatar ao caso ali. Então, assim, o que me preocupa é que os clubes, eles são muito vendidos por essa questão de vaga e cota, né, questão de vaga e cota, e os presidentes das federações, assim, a grande maioria deles, eles estão muito mancomunados com máfias, né? Por exemplo, no caso de Pernambuco, eu contei a história, o cara rasga o regulamento, pega e faz o que quer. Ex-presidente da Federação Paranaense, você lembra? O Naireves Moura? Lembra desse nome?
Não.
O cara
Severiano, né?
Eles desviavam uma verba lascada da Federação Paranaense, assim. E o Paraná não é um Acre escondido, Alagoas, que os caras mandam e desmandam. Entendeu? Ele tem uma certa projeção. Pô, o que o Caixa d'Água fez no Rio de Janeiro? O cara morreu, não é que Deus o tenha, que o diabo carregue. Porque assim, o que ele fez na Federação Carioca... Pô, teve um Campeonato Carioca que ele fez todos os times do interior jogarem sempre no estádio dos grandes. Porque no Campeonato anterior... O Volta Redonda foi pra final, ganhou a Taça Guanabara. E no campeonato seguinte, ele botou todos os grandes pra jogar em casa.
Não, mas isso não é só no Caixa d'Água, não, porque o ano passado também foi assim. É, todos os grandes só jogavam em casa só.
Não, eles vão pro interior, vão pra Volta Redonda.
Não, mas não, ano passado não. Ano passado o regulamento previa que os grandes iam jogar sempre na capital, quando ainda tinha o Maracanã. Assim, tem a ver com o que você tá falando, mas assim. Por que a mudança de federação, por que a mudança na CBF, por que a mudança na Federação Paulista, tudo, não muda? Por que, por exemplo, o que explica ainda existir um Campeonato Paulista? É lógico que o Brasil é um país que não se compara a nenhum outro país onde o futebol é popular no mundo, o tamanho do país não se compara com nenhum outro lugar do mundo, a dimensão que é o lugar para pro jogo, pro futebol. Então assim, o Brasil tem que ter campeonatos regionais. De que maneira vão ser organizados? É um problema hoje em dia isso, porque assim, eles não têm mais atrativo. Mas os campeonatos estaduais ainda existem por conta dessa amarração entre as federações. Então o que acontece? Não pode acabar o Campeonato Paulista, porque como é que o cara da Federação Paulista vai se eleger se ele não ficar mandando jogo pra Lins? Se ele não mandar jogo pra Oeste? Itápolis, desculpa. Mas se ele não mandar jogo pra esses lugares, assim... Não tem nexo.
Não tem eleição, então, assim, não tem mesmo. Tem,
por isso que o Campeonato Paulista, por isso que o Campeonato Carioca, por isso que o Campeonato Paranaense, o Campeonato do Acre, do Espírito Santo existe, por quê? Porque tem essa relação de poder.
Nesse conceito de reeleição e poder que você colocou, qual que você imagina, porque a gente não está lá dentro, não pode afirmar, que é o pensamento dos clubes empresa? Por exemplo, o Red Bull, o Audax, antigo Pão de Açúcar, são times que têm se destacado na 2 do Paulista com uma probabilidade grande de subir. Presidente desse clube que vota, qual o pensamento dele? O sistema hoje é legal para ele?
O sistema é legal, eu acho que sim, porque o que acontece? Esse clube empresa, Ele pensa o quê? Em retorno financeiro. Retorno financeiro é o quê? Rende público no meu estádio. Assim, o meu jogador poder aparecer na televisão, vai ter destaque, vai ter projeção. É isso que ele vai procurar. Assim, ele vai procurar onde o que ele está colocando, o dinheiro que ele está colocando, aparecer mais. É lógico, por exemplo, se fizer uma fórmula horripilante, onde os times do interior têm pouca chance de chegar, uma série de coisas, aí pode atrapalhar, mas assim, o que eles vão querer é publicidade, o que eles vão querer é aparecer. Então, eles vão aprovar o que fortalecer esse investimento que eles estão fazendo.
Não.
É isso.
Você quer uma coisa pior do que essa mudança de regulamento do Paulistão? Teve uma semana a mais para classificar os 8. Lembra que no começo eram 4, né, classificados. Colocaram 8 por quê? Porque aí tem 4 times do interior que podem se projetar mais além daquela disputa do título do interior, né? Então o funcionamento deles é exatamente isso. O Campeonato Carioca agora tem aquele torneiozinho paralelo, que é tipo do 5º ao 8º, para juntar os times do interior. E assim, o Nova Iguaçu, por exemplo, no Rio de Janeiro é time empresa. O Boa Esporte em Minas Gerais é time empresa. O Ipatinga é time empresa. Então você tem, na verdade, uma quantidade imensa de clube empresa espalhado por aí.
Que é uma estratégia meio complicada. Parece que assim, ele entra no Brasil e no Brasil o esporte ninguém encara com essa ideia de empresa. Então, o esporte no Brasil, o futebol principalmente, é uma coisa muito passional. Então, assim, tem aquela relação de afeto com aquele clube de tradição, de tempo. Então, não é como em outros lugares, por exemplo, que o cara vai lá e compra o time, vende o time, troca de lugar. Não é essa mesma relação que o Brasil tem. Fica meio fora do contexto, porque Americana, Barueri, o Raikou Parta aí, sempre tem problema com isso aí. Porque, assim, a cidade acaba não encarando o time como um time que seja o representante da cidade. Cara, esse time como um time que vai tá ali só pra ganhar dinheiro e acaba não tendo nem relação de afeto.
Ó, então o que acontece? Então pra você o clube empresa vai ter dificuldade em chegar no clube grande. Ele vai ficar mais com o clube. Então, na verdade, então não é o clube empresa, é clube feira.
Isso, não, essa empresa
então,
tem
assim,
lucro.
Então assim, esse clube feira não vai importar na hora de eleger o presidente da federação.
Vai importar desde que ele, presidente da federação, mantenha os privilégios que ele conseguiu.
Porque, na verdade, eles vão ser minoria. Porque se eles não vão atingir os grandes clubes, que têm o voto mais pesado da série A, B, C e D, eles vão ser poucos. Porque você viu que os nomes que eu citei, pouquíssimos deles jogam o Campeonato Brasileiro. Então, uma postura, pensar numa postura profissional para a CBF, na minha concepção, pode passar por essa questão do clube empresa. Porque o clube, da maneira como ele é gerido hoje, os clubes grandes, e eu não excluo nenhum deles, até o Corinthians fala, o Corinthians está com uma administração inovadora. Mas assim, inovadora até a página 5 também, né? Porque assim, uma hora também a casa cai e volta para a bagunça de antes. O que vai acontecer? A gente vai continuar nesse desmando de eleger sempre quem vai fazer aquele esqueminha. Então a gente não vai sair disso nunca.
Mas eu acho que...
Então gravamos o programa todo.
Eu acho que esse clube empresa ele acaba entrando mesmo ainda nessa lógica. Porque assim, ele pode não chegar ao clube grande, não ser aquele clube da grande torcida. Não é isso o objetivo dele. Ele quer só virar dinheiro ali, colocar
então
o
clube feira. Então a partir
o Barueri,
de hoje,
o Barueri,
então a partir de hoje a gente para de falar em clube empresa aqui. A gente fala em clube feira.
Porque o Barueri,
e
o que é o Barueri?
Vão, itinerante ainda, né?
Mas esse é o conceito. Ó, o que você tá falando aqui, essa ironia que você tá fazendo, você mesmo é contra clube empresa.
Eu sou contra, mas assim...
Mas é algo profissional. Você acha que o cara tá entrando no negócio por amor?
Então, eu sou contra o clube empresa.
O cara, ele tá entrando dinheiro.
Não, eu sou contra o clube empresa pela maneira que eles gerem hoje, que foi isso que o Nogueira falou.
Não, tudo bem, mas hoje...
Só que se ele passa a gerir de uma maneira diferente, que o objetivo não é único e exclusivamente o lucro, porque pro Brasil isso não... Não é da
mas o cara tá botando
ainda
dinheiro dele, então não é clube empresa, é empresa. Rodrigo.
Então, mas assim...
Ele não vai pensar em
quem
paixão.
Quem poderia dar uma estrutura nova pra CBF, por exemplo, poderiam ser os clubes mudando o estilo de regência da federação.
É aí que você não tá entendendo. Se acabam profissionalizando a entidade, a federação, se fazendo um trabalho decente, você vai ter rentabilidade pros clubes. É isso que eles não conseguem imaginar. Entendeu?
Que é a lógica do capitalismo. Outra... No
sim,
cru,
se, você assim. Acabar, se você acabar fazendo isso direitinho, acertando todo esse esquema, deixando, se tornando empresa, liga, você vai valorizar a sua liga, você vai fazer ela, você vai ser ela ser transmitida no mundo inteiro. Porque hoje o que dá dinheiro pro futebol é transmissão, direitos de televisão. E o evento em si, que isso não tem no Brasil, que é a venda de ingresso.
É que aqui no, é uma aqui não fonte existe. Bizarra,
não, aqui,
né?
aqui não existe.
Você praticamente não conta como fonte de renda.
Então, o nosso maior exemplo de campeonato de liga decente nós temos no futebol é a Champions League.
Perfeito, não existe campeonato mais rentável, brilhante e glamouroso.
Que nem a Champions League. Você ganha com direito de transmissão, uma bala, você ganha com os estádios lotados. E os clubes que disputam ganham a puta de uma bala.
Porque a gestão dos clubes é uma gestão profissional.
Não, você tem lá clube lá que não é empresa.
Não, mas são. Não, não é empresa, mas sim, a gestão é profissional.
Não, você tem muito clube lá. Tem clube lá que é meio amador. Tem clube lá top de linha.
O Apoel Nicosia, eu não sei o que,
não,
que é.
Não, tudo bem, mas você tem clube hoje que o cara tá devendo tudo. Isso não é pra gestão.
Isso nós já discutimos outro dia, não, que dívida bem. Não é saúde.
Ah, eu entendo que isso é um problema. Mas a liga dá retorno. Você fala assim, ó, a liga, o que eu imagino pro futebol é, eu gastei 10, ou eu botei 10, eu tenho que ganhar, eu gastei 10, eu tenho que ganhar 10, ou mais de 10. A Champions, ela dá lucro pro clube.
Mas você falou um negócio bacana agora, né, de liga. Sabe o que parece? Que a CBF... Parece não, a CBF joga contra a liga, né? Ela não quer uma liga para
ela. Ela não quer. Isso pra ela é inviável. Porque vai
não
acabar
é inviável,
ela.
É porque ela vai parar de mamar...
Não, vai acabar.
Teta de todo mundo. Se
entrar aqui uma liga, se transformar uma liga, acaba a CBF.
Mas a liga pode ser boa ou pode ser ruim. Por exemplo, a liga inglesa é ótima, a liga espanhola é péssima. Se você for pensar...
Pros clubes, é.
Pro campeonato também. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, agora nas quartas da Champions...
Mas é
aí,
a forma que ela foi administrada. Hoje é um absurdo. A boa parte do dinheiro, ela ir pro Barcelona e Real Madrid. É, então, entendeu? Esse não, é um problema.
É uma liga.
Mas a Champions, não. A Champions, você vai lá, ó, você tá classificado, você ganhou tanto. Você ganhou um jogo, você ganha tanto. Mas se for pra pós-matar, faz é tanto.
Mas nessa ideia, guardados os recursos financeiros... A Libertadores também é uma liga...
Mas a Libertadores você não ganha nada. Bem, os clubes, eles têm que botar dinheiro.
A Libertadores já entra também no poder aquisitivo dos países sul-americanos.
É, então,
guardado você...
os valores financeiros, mas a Libertadores tem a mesma ideia.
A Libertadores é um torneio glamouroso. Você vê os estádios lotados. É difícil você ver gramado ruim.
Tirando o sintético.
Tirando lá o carpete, mas você não vê gramados com buraco, lama. E isso é difícil. E todos os estádios, a maioria, é lotados. A única coisa que não é rentável hoje pros clubes. Mas organização não. A questão de torcida de evento, ele é valorizado.
Bom,
certo?
Então, assim, muito falado, nada resolvido. Todo mundo sabe.
De futebol é a coisa mais fácil do mundo.
É, exato. Né? Mas todo mundo sabe que, assim, esse mando e desmando das federações, os exemplos que foram passados. Mostra que as federações realmente não têm muito interesse em mudar. Estão numa situação cômoda, né?
Então... É simples. Se mudar, eles perdem o poder.
Exato. Entendeu? Então seria todo mundo torce, eu acho que é praticamente unânime a torcida pela mudança de estrutura de poder. Independente de liga, todos torcem por uma estrutura de mudança de poder. Só que todos sabem.
Só que ninguém tá lá no poder pra poder mudar.
É. Só que ninguém tá lá. Não existe eleição direta. Seria muito interessante se todas as pessoas com nível intelectual interessante pudessem votar numa eleição direta. Sem coronelismo, sem...
Até nas eleições...
Mas infelizmente isso é uma utopia, não tem como. Discutimos, falamos um monte de coisa. Como sempre, nós manjamos pra caralho. Como eu disse com o chefe semana passada de Fórmula 1, né? A gente manja demais. A nossa equipe é sensacional.
Muito bem treinada.
Entendeu? É muito bem treinado. A gente manja muito.
É profissional?
Só que assim, eu não sei qual é a sua folha salarial. A gente manja muito, mas falamos bastante, mas não vamos resolver nada. Assunto encerrado. Bom, agora assunto encerrado, vamos tentar falar de...
Agora esse assunto que vai entrar aqui, ele se enquadra perfeitamente na CBF, né?
Exato.
A gestão da CBF nos últimos tempos. O que, que é Nogueira? Nogueira, vamos deixar o Nogueira?
Apresenta, Nogueira.
Apresenta, Nogueira, que orgulho.
Então vamos agora para o momento bronquinha, aquele que merece ser deposto da presidência da CBF.
Então Então quem começa, apresenta aí.
Pra mim, eu começo por mim mesmo, né? Autoritariamente. Eduardamente e Zanardimente. Meu bronquinha vai pro Marinho.
O ladrão de medalha?
O próximo alvo aí da CBF, que vai ser o Zé Maria Marinho, que, como a gente já falou aqui, né, foi o presidente biônico, o governador biônico do estado de São Paulo na época da ditadura militar, e que agora caiu no colo dele o cargo de presidente da CBF. Ironicamente, depois de dois meses que apareceu ele roubando a medalha lá do nosso glorioso goleiro do Corinthians, lá que foi entrevistado pela gente aqui.
O Matheus.
Até hoje o Matheus não recebeu a medalha ainda, fiquei sabendo. Mas o Zé Maria Marinho, que foi como eu tinha falado, só vai mudar o pinico, mas ele mesmo já disse que nada vai mudar, tudo vai continuar como tá na CBF e a vida continua, a vida que segue.
Então eu vou seguir na sua linha, o meu bronquinha vai pro que pra mim é o próximo presidente efetivo, que é o Marco Polo Del Nero, que ele é um safado, salafrário, sem vergonha, e que acabou com o futebol de São Paulo. Então meu bronquinha vai para ele, ele acabou com o futebol de São Paulo e ele é, para mim, o provável sucessor oficial do gangster Rick Tex.
Ó, o meu bronquinha vai pro João Avelange.
Por quê?
Querendo ou não, ele que implantou Ricardo Teixeira no CBF.
Implantou!
Entre aspas. E eu, como sou contra...
Na verdade, ele foi o criador de tudo isso que a gente tá conhecendo hoje em dia.
E eu, como sou contra o Ricardo Teixeira, a administração dele para mim foi ruim. Entendeu? Não tem. Só tem lá aquele ponto que eu coloquei a parte do Martin, de resto, foi péssimo o que ele fez. Eu acredito que ele fez mal o futebol brasileiro. Então, como o João Avelange colocou ele lá dentro, meu bronquinha vai pra ele.
Ô, Cridê! Tá tocando interfone, Cridê. Puta merda, olha quem chegou, Nogueira.
Agora tá na hora de ir para fazer brincadeira aqui. Agora... Guarda os aviãozinhos aí e as bolinhas de papel.
Salve, salve, rapaziada. Cheguei só pra dar bronquinha e fino da bola. O meu bronquinha vai pra mãe do Ricardo Teixeira.
Sensacional. É brincadeira, viu, esse chefe.
E agora, aquele momento que não tem nada a ver com a administração do Ricardo Teixeira na CBF, né?
Então não tem nada a ver
com o que a gente falou o tempo inteiro. Passou longe, não tem nada a ver. Rodrigo.
Então agora, o momento... O fino da bola. Aquele que merece. Foi bem fininho. Bom, eu tenho, por teoria, começar pelo fino mais besta dos três, né? Então vai, Nogueira.
O meu fino da bola vai pro Romário, que no pouco tempo que ele teve no poder aí, também ajudou, de certa maneira, a fritura do Ricardo Teixeira. Eu acho que parece que o horóscopo chinês não era muito favorável para o Ricardo Teixeira no ano de 2012, mas o Romário deu uma força aí, e é bom, né, que sempre tem uma voz dissonante aí. Eu acho que o Romário tá no lugar certo, no momento certo, de questionar essa Copa aí, o método como ela está sendo tocada.
Ele ajudou, né? Bom, vamos ver qual é o segundo mais besta? É o meu.
Ava!
O meu, eu acho que é um mérito muito grande dentro desse contexto, da ESPN, no trabalho que ela tem feito todos esses anos de jornalismo, inclusive trazendo o Andrew Jennings para cá. Eu acho que foi um momento importante da ESPN, dessa luta contra o Ricardo Teixeira, para quem acompanha, né? Então, meu fino da bola eu vou dar para a ESPN, que nessa empreitada pela tentativa de limpeza no futebol merece o fino da bola.
Ó, o meu fino da bola vai pro... Eu acho que é a criptonita do Ricardo Teixeira, que é o Juca Kfouri. Desde que eu conheço o Juca Kfouri, eu acabei conhecendo ele criticando o Ricardo Teixeira. E ele foi um cara que iniciou e manteve isso. Até hoje, o Ricardo Teixeira saiu, ele continua lá batalhando contra o Ricardo Teixeira. Então o fino da bola vai pra ele, que é um cara que eu vejo que ele vai a favor do futebol. Quem é contra o Ricardo Teixeira vai a favor do futebol.
Juca Kfouri, ele vai ter um grande dilema agora na carreira dele. O que ele vai fazer? Porque ele passou metade da carreira dele criticando o Ricardo Teixeira.
E o meu fino da bola vai pra mãe do Juca Kfouri.
Ih,
sendo assim, notem a desenvoltura.
A diferença.
Né? A diferença, né? Notem que o programa ficou mais alegre, mais feliz.
É o astral, mas, né? É o astral.
Tirando o Rodrigo, que não ficou tão feliz assim, que ele caiu ali no chão, ali, que tomou uma porrada pra poder dar o microfone pra você, né?
É que nem aquele filme, né, que... Vai lento, até, mas no final tem aquele final assim, tipo explosivo, né?
Mas não é astral, cara. O problema é que aqui é seriedade.
É respeito. Isso é uma diferença.
O cara é showman. É,
respeito.
Entendeu? Eu sou um gestor de intelecto.
Encerramos mais um Papo do Fino sobre o que vocês falaram hoje?
Falamos sobre a Confederação Baderneira de Futebol.
Ah, muito bem. Sobre política no futebol, tudo que tá envolvido aí, CBF. FIFA, todos os ninhos de ratos, cobras e lagartos que tem aí no futebol. E é isso aí, né?
Semana que vem teremos mais um podcast. Quer queira, quer não, chova canivete, estaremos aqui.
E aí, com certeza, sem a minha presença.
Isso.
Ou no começo, não, ou no fim. Estamos, ou no final.
Estamos começando a depor o Ricardo Teixeira do nosso programa também.
Até semana que vem pra vocês. Tchau.
Tchau.